Boa noite, irmãos, amigos. Essa é a nona e última pregação sobre o tema de julgamento entre pessoas, o que é permitido, o que é proibido. O que é proibido nós já vimos, agora o que é permitido, esta é a quarta, sobre o tipo de julgamento que é permitido. Vimos que é permitido julgar pela reta justiça. Já explicamos o sentido dessas duas palavras utilizadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Vimos que é permitido julgar pessoas por ações erradas. Vimos que é permitido julgar, como igreja, procedimentos não tratados diretamente pela Bíblia. E hoje nós vamos ver a última, que é permitido julgar desavenças entre irmãos, quando solicitado. Tanto que o título da pregação é: Irmão, julgue a nossa briga. É o sentido aqui. Vou basear praticamente tudo em cima de um texto, embora não vai ser uma mensagem textual de explicar esse texto em detalhes. Vai ter um momento que eu vou falar rapidamente e continuar, porque eu não quero sair do foco, que é essa questão de julgamento. Reconheço que este é um aspecto muito particular na questão de julgamento e que pode até apenas raramente acontecer de dois irmãos numa mesma igreja ou de igrejas diferentes, mas dois irmãos em Cristo se desentendendo por algum motivo, em colisão, em desentendimento. E como fazer para resolver esta briga, esse impasse entre dois irmãos? Mas dedicar uma pregação de domingo à noite inteira a esse ponto tão particular, que não se vê o tempo todo acontecendo, sim, achei que valia a pena, porque na realidade, quando Paulo traça o rumo do que fazer, ele ensina muitas lições valiosas para nós, conceituais. Então, eu achei que iria enriquecer bastante nosso conhecimento bíblico, não só na parte teórica, mas coisas que estão preditas, que vão acontecer no futuro com os crentes, parte prática. Então, eu acho que vale a pena dedicar uma pregação para este assunto. Um irmão que é solicitado a resolver uma querela, uma briga entre dois irmãos, tem plena autoridade e autorização das Escrituras, e esse deve ser o caminho, na realidade. É interessante a passagem. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 1 a 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 1 a 10. Aliás, a 9, 10, por aí. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Olha o peso dessa afirmação. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Olha o peso desta afirmação. Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vo-lo digo. Não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta passagem à nossa frente, que trata de assuntos não agradáveis, no caso de brigas entre irmãos, discussões, impasses, e como resolvê-los. Mas é muito, muito significativo o fato de que teu apóstolo, inspirado pelo teu Santo Espírito, deu vários motivos para justificar o rumo, ou rumos que ele deu como alternativa, a solução bíblica. Ah, se toda a igreja corresse para as Escrituras para seguir na prática, no dia a dia, certos procedimentos, como fazer, como agir, como deixar de agir. Como é prática a Bíblia? E que teu Espírito Santo nos dirija, dirija os membros desta igreja a sempre correrem para as Escrituras, para as pequenas e grandes soluções das suas vidas. E assim faça esta igreja em termos coletivos, como o corpo de Cristo. É em nome dele, o cabeça, que nós pedimos e agradecemos. Amém. A igreja de Corinto era muito problemática. E entre as muitas dificuldades que essa igreja encontrava, havia mais essa: o de irmãos com questões contra irmãos. E uns estarem levando outros para a justiça. Paulo, então, condena o procedimento com linguagem forte e se mostra inconformado. Por que que não leva o assunto para ser julgado perante os santos? Ou seja, os crentes. Aqui é a mesma coisa. Podemos imaginar alguém dizendo: ora, apóstolo Paulo, os crentes não têm competência para isso. E ele diria: o quê? Quem disse? Ou pelo menos não encontraríamos crentes habilitados para julgar questões. Quem disse isto? Ele diria, com certeza. Nos versículos 2 e 3, ele faz uma revelação fantástica. Os crentes, os santos, vão julgar o mundo. Como eu disse, se fosse uma pregação expositiva em que eu iria mergulhar fundo no texto, nós iríamos examinar a base bíblica para Paulo dizer isso. Tem pouca base bíblica. Deixa eu dizer de outra forma. Tem muita base bíblica, mas esta base está fundamentada em poucas passagens. É isso que eu quero dizer. O Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos que eles iriam julgar as 12 tribos de Israel. Há uma discussão se ali são só os apóstolos ou são os discípulos, quais discípulos. Não vou entrar nisto. Em Apocalipse, Jesus fala para os crentes, de uma maneira geral, que eles vão sentar no trono de Jesus, com ele. Jesus, quando fala em sentar em trono, dá ideia de julgamento. Poderia aprofundar um pouco mais isto, que não vou. Ele foi adiante, quando disse que os crentes vão julgar até mesmo os anjos. Aí há uma discussãozinha, são anjos caídos, os demônios, aos quais Pedro se refere, em 2 Pedro 2 e 4, Judas se refere, em Judas 6, que anjos que caíram estão reservados para juízo, ou seja, julgamento, que é o assunto. Então, é isto o que Paulo quer dizer aqui, ou o assunto não são demônios, julgamento de demônios, que eles vão ser julgados, mas não é o que ele quer dizer aqui, Paulo, mas é julgamento de anjos, anjos fiéis a Deus, mas que poderão ser julgados de uma maneira diferente do julgamento dos homens, né, envolvendo pecado, coisa assim, salvação em Cristo. Não é o caso com anjos, com os anjos de Deus, os anjos fiéis a Deus. Então, eu teria que investir muito tempo na pregação para detalhar isto. E não vou, porque eu quero expor o texto dentro do contexto de julgamento, que é o nosso assunto aqui, o nosso tema. Mas a conclusão que Paulo faz é de uma lógica perfeita. Se os crentes vão atuar como juízes em julgamentos complexos e envolvendo valores espirituais e eternos, quer seja julgando demônios, quer seja julgando anjos fiéis a Deus, são julgamentos extremamente complexos, hoje bastante misteriosos aos nossos olhos o que está envolvido nisso tudo, fora o fato de que os crentes vão julgar o mundo. Quando exatamente isso vai acontecer, de que forma exatamente, não há revelação detalhada, mas que é fato, é. Então, este é o ponto que Paulo se utiliza para justificar ou dar uma base lógica à solução que ele tem para o problema de crentes brigando entre si e que estavam levando uns aos outros para a justiça, e ele não estava gostando disso de jeito nenhum. Então, o que ele quer dizer é, se os crentes, os santos, vão julgar coisas enormes, tipo o mundo, ou anjos, quanto mais coisas que ele chama mínimas desta vida. Ele descreveu de duas formas diferentes as coisas daqui. Primeira, ele chamou de coisas mínimas. E lá na frente, ele chamou de coisas desta vida. Ou seja, abra o ouvido. Coisas que para você são importantíssimas, urgentes, inadiáveis, eu estou usando de propósito palavras do seu dia a dia, e muitas vezes do meu, inadiável, meu compromisso, urgente, importantíssimo, obrigatório, decisório, etc, etc, tudo isto que merece de você essa quantidade toda de qualificação para mostrar a importância do que você faz aqui no dia a dia, Deus chama tudo isso de coisas mínimas. Quando eu vi uma lição dessa, só isso já justifica a pregação inteira. Só isto. Para você é o fim de mundo. Uma discussão que você está com alguém, uma questão com alguém, coisa grande. Já pensou em partir mesmo para coisas que crente não devia nem pensar, pelo tamanho do meu prejuízo nisso aí. E o que está envolvido, coisa pesada, você não pode imaginar, não. Onde essa briga, essa discussão, essa questão pode levar. Isso é muito sério. Aí Deus humilha e diz assim, coisa nenhuma. Isso é coisa mínima. Ah, mas para mim, Deus, isso é coisa mínima. Você quer fazer uma outra avaliação, é? Ou você vai se amoldar à avaliação que eu estou fazendo, diria Deus? Eu estou dizendo que são coisas mínimas, sou eu. Não discuta, e assuma, e aprenda, e pratique, e viva, considerando que essas coisas que você tem aqui, que para você são importantíssimas, inadiáveis e tal, que para mim são coisas mínimas. Agora, se você não entende por que que eu chamo isso de coisas mínimas, vai estudar minha palavra, e vai me conhecer, venha me conhecer melhor, e venha ver o que é que eu considero coisas grandes, venha ver a minha escala de valores. Ah, mas tu és um Deus insondável. Sou, mas um tanto quanto eu me fiz sondável, quando eu revelei nas Escrituras muitas coisas do meu coração, e dos meus projetos, e da maneira de ver as coisas, eu revelei muito. Você não sabe 2%? Ou 5%? E os que sabem, talvez decorado como um papagaio, você já mergulhou, e já aprofundou, e já leu, e já meditou, quebrou sua cabeça. Como você quebra sua cabeça para coisas mínimas desta vida, você tem quebrado a cabeça para entender os meus padrões, e entender por que que eu digo que as coisas daqui são mínimas. Você acha que eu estou brincando com as palavras, é? Você acha que eu estou desprezando a sua vida, é? Não, 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 não. Desprezando a sua vida, meu filho morreu por você, eu enviei meu filho para morrer por você. Você que não entende a própria vida, você que faz mal a si próprio, quando chama coisas mínimas de máximas. Você está invertendo tudo, e você acha que não paga um preço altíssimo por essa sua estultícia? Por essa sua inversão de valores? Você acha que isso sai de graça, que não tem um preço e que eu não lhe cobro isto para você aprender? Mas você é durinho. E você tem 5 anos de crente, 10 anos de crente, 15, 20, 30 anos de crente, e continua chamando as coisas dessa vida de importantes e inadiáveis. Que coisa! E eu dizendo que são mínimas, você não acredita, não. Irmãos, isso é mais sério do que a gente pensa. Talvez lendo assim a passagem, é aquele perigo, né, de ler a Bíblia todo ano, que tem que correr, correr. Sou um pouquinho cismado com aquilo. Porque tem hora marcada para começar aquele texto, terminar ali. E tem uns que dizem, eu leio a Bíblia 2 vezes por ano. Já vi gente se gabar porque leio a Bíblia 3 vezes, 4 vezes por ano. Eu digo, você está entendendo bem? Eu não digo, eu penso. Espero que sim. Porque não é a quantidade de vezes que você lê a Bíblia por ano, mas é a quantidade de texto que você entende e de revelações que você entende e valoriza. Que alguém passar por uma afirmação dessa aqui, uma dica dessa aqui, eu não gosto de dizer que é dica, mas de um sinal importantíssimo aqui, olhe bem, para Deus são coisas mínimas. Absolutamente desconcertante. E como eu disse, com muita lição para nós. Primeira vez que você, nesta semana, pode ser amanhã, 7:30 da manhã, você começar a dizer, ai, meu compromisso é inadiável, furar o pneu, como é que pode, importantíssimo? É não. Tem alguém mentindo para você. Nem que seja você próprio. Não é não. Voltando. O fato é que os crentes de Corinto estavam cometendo a insensatez de colocar as questões entre eles nas mãos de juízes da cidade. A Bíblia usa não menos do que 4 maneiras para descrever um juiz não crente. Não está falando de um advogado, não, viu? É de um juiz. E um juiz constituído. Um juiz legítimo. Na cidade dele. Em termos da constituição, do estado dele, do país dele, do lugar dele, mas uma autoridade constituída. E essa passagem não é para falar mal de juiz, não. E dizer que Deus não valoriza juiz ou coisa assim. Não, 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 não. E você vai entender que não é assim. O fato é que quatro maneiras para Deus descrever um juiz não crente. Olha o ângulo de Deus, como ele vê. Primeiro, injustos. Agora, esse injusto aqui seria assim, não justificado. É um sentido técnico. Não está dizendo que todo juiz no mundo é injusto no sentido normal da palavra, que tem um caso aqui de um assalto, de um estupro, de um assassinato, coisa assim, e ele vai julgar e vai ser injusto. Vai ser injusto. Não comete um ato de justiça. Não é isto que está dizendo aqui. A palavra aqui, você notou, ela está em contraposição, e às vezes a Bíblia se explica quando ela usa dois termos contrapostos. Ela esclarece o outro. Exemplo claro aqui. Ele colocou o contraste entre injusto e entre o quê? Versículo 1. Desculpa para mim, por favor. Injusto e o quê? Em contraste. Santos. Pronto. Então, injusto aqui está como não santo. Não santificado pelo sangue de Cristo. Não justificado pelo sangue de Cristo. É isso que significa aqui injusto. Não é a Bíblia dizendo, você vê como é fácil denegrir ou distorcer as Escrituras. A Bíblia diz que todo juiz no mundo é injusto. Olha lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1, está escrito lá. Veja se não está, o pior que está. Mas está e não está. Porque não é isso que significa aqui o termo injusto, mas é teológico, a posição dele diante de Deus, ok? Segundo, versículo 6, chamou o juiz de incrédulo, não é crente, incrédulo, certo, sinônimo. Terceiro, versículo 9, a primeira parte, não herdarão o reino de Deus, juízes não crentes. Sabe o que significa que alguém não vai herdar o reino de Deus? É que vai para o inferno. O ser humano criado por Deus, ele é eterno. Sim, está falando dos salvos, né? Não, estou falando de todos. Eterno? Mas não são só os salvos que vão gozar a eternidade. Talvez o homem gozar a eternidade, no sentido de usufruir da eternidade, sim. Mas os outros vão amargar a mesma eternidade. Então a eternidade está diante de todo ser humano que foi criado por Deus. Tanto aquele que permanece no estado em que nasceu, ou seja, separado de Deus, sem Deus, sem Cristo, perdido nas trevas, é assim que a Bíblia descreve alguém da maneira como ele nasce. E aqueles que ao longo da vida ouviram o Evangelho, aceitaram a salvação de Cristo, arrependeram dos próprios pecados, entregaram a sua vida a Cristo, tornaram-se salvos e agora herdeiros do reino de Deus. Esses, e somente esses, da religião protestante? Não. Das igrejas batistas? Não. Não interessa a religião, não interessa a igreja. Esses que deixaram a situação de perdidos e creram no Senhor Jesus Cristo, na salvação que ele operou, que ele morreu para pagar os pecados daqueles que se arrependeriam, ressuscitou, voltou ao céu. Esses que creem nisso e pedem perdão a ele de todo o coração, arrependidos, e enxergam pela fé dada por Deus essa obra maravilhosa de Deus, esses escaparam da condenação eterna. Eles já estavam destinados à condenação eterna desde que nasceram. É assim que a Bíblia ensina. Escaparam e se tornaram agora filhos de Deus em Cristo. Esses, e somente esses, são os herdeiros do reino de Deus.
Então Paulo diz assim: um juiz, ou um governador, ou um presidente, ou um funcionário qualquer, um gari, um pobre, um rico, seja o que for, que não conhece a justificação de Cristo, que não é crente em Jesus Cristo, não vai herdar o reino de Deus. Não é porque é um juiz, não. Também não vale o contrário, quer dizer, não é porque ele é juiz que ele deixa de ser perdido. Não, não, não. É isso aí.
Não vai herdar o reino de Deus.
Quarta forma de Paulo designar um juiz não crente. Não tem nenhuma aceitação na igreja. Muito interessante isso aqui. Mais uma vez, mostrando o peso da igreja diante de Deus. Impressionante como é nessas pregações que eu tenho falado sobre julgamento, mas como vez após vez, especialmente nas últimas, e tenho sido levado pelos próprios textos lidos e tudo, a mostrar, a enfatizar a importância da igreja, o poder que Cristo deu a uma igreja local. E mais uma vez estamos falando neste ponto. É impressionante. A expressão não tem nenhuma aceitação, quatro palavras, é uma no original, no grego. E significa, é uma palavra dupla, que é muito comum, de juntar uma palavra com a outra. E dá uma expressão, então, muito rica. Que significa ser sem importância. Ou ser como nada. Literalmente, é isso que significa esta expressão que Paulo usou aqui. Então, ela talvez, no original, seja mais forte do que a tradução aqui, que já é forte. Não tem nenhuma aceitação na igreja, um juiz não crente. Já é forte. Aí Paulo parece que quer dizer mais ainda. É como nada numa igreja. Importante dizer, não é que Paulo estava negando a autoridade de um juiz, inerente a um juiz. Mas deixava claro que, não sendo crente no Senhor Jesus Cristo, no âmbito da igreja, no ambiente da igreja, dentro dos valores de uma igreja, não significa nada. É isso. Lá fora, autoridade reconhecida, manda prender, manda assaltar, e tudo mais. Claro, se for o caso de utilizar um caso dentro de uma igreja ou de qualquer lugar, ele tem autoridade para isso. Mas não é o que Paulo está tratando disso. O que ele quer dizer é o seguinte: vocês estão pegando pessoas desqualificadas para resolverem casos entre dois crentes. Então, para esse efeito, de um juiz não discípulo de Cristo resolver questões entre dois discípulos de Cristo, para esse efeito, não interessa se o juiz tem aceitação nos tribunais, se conhece bem a lei, se são pessoas respeitadas na sociedade que podem e devem ser. Nesta questão aqui, de entender e de avaliar e de julgar um caso entre dois filhos de Deus, dois juízes que vão julgar o mundo, dois juízes que vão julgar os anjos, duas pessoas que vivem numa esfera espiritual, que servem a um Deus vivo, que creem que são habitação de uma pessoa da Trindade que constitui esse Deus vivo, loucos ou não, esquisitos ou não, tolos ou não, eles creem nisto, estão absolutamente convencidos disto. Esse tipo de gente
Não dá para ser julgado por um outro tipo, mesmo muito entendido de leis humanas. Esse tipo aqui não está habilitado para julgar esses dois aqui, não. É isso que a Bíblia diz, não está dizendo outra coisa, não. É exatamente isto. Na questão de julgamento entre crentes, o fórum reconhecido por Deus é a igreja. Lembre-se que a igreja é a única instituição divina sobre a terra. Única. A família também é. Não é. A família, ela foi instituída por Deus. Mas existem famílias inteiras de pessoas que não têm nada a ver com Deus. Que não vão herdar o reino de Deus. Que são separados de Deus, como acabei de explicar, que é todo aquele que continua no estado em que nasceu. Então a igreja, a família é uma instituição feita por Deus e que é importantíssima como instituição acima da própria instituição da igreja, no sentido do crente ter que prestar atenção. Mas, quando eu digo que a igreja é a única instituição divina sobre a terra, é que ela é a igreja verdadeira. Ela é composta de pessoas que são filhas de Deus, que são habitação do Espírito, pessoas que são co-participantes da natureza divina. Crente tem uma situação tal de intimidade com Deus e de uma vida espiritual que o não crente não possui. Então, uma organização na terra, olha, é bom até completar, ela é divina e é humana, claro, porque ela é feita de pessoas. Então, quando eu digo que é única divina, não quer dizer que ela não tenha nada de humano, talvez, melhor dizendo assim, é a única que é essencialmente divina e, ao mesmo tempo, humana, que é também, claro. Mas não há outra instituição na Terra composta de pessoas que podem dizer assim, nós somos o corpo de Cristo. É a única. Então, o reconhecimento pela igreja é que dá legitimidade à autoridade de um crente julgar um caso entre dois crentes. Isso não anula o fato de que Deus reconhece as autoridades terrenas, Romanos 13, manda que nós obedeçamos às autoridades terrenas, as respeitemos, honremos o rei, obedeçamos sempre que possível. Não anula nada, não tem nada, uma coisa não colide absolutamente com a outra. Ele não está desconsiderando o papel civil e de autoridade de um juiz, mas a qualificação para entender uma discussão entre dois filhos de Deus. Quase podemos ouvir Paulo perguntando, ora, alguém que não conhece a justiça de Deus, então é teologicamente vive na injustiça, incrédulo, e que não vai herdar o reino de Deus, como é que vai poder julgar os herdeiros de reino de Deus, do reino de Deus? Como é que pode? Como pode ter algum valor na igreja? Nesse sentido, simplesmente, não tem. Então aqui é um exemplo excelente de que mesmo alguém sendo muito importante no mundo, lá fora, se não tem Cristo na sua vida, então não tem valor nenhum na igreja. Não termos de valores humanos, claro. Nossos convidados sabem disto, são bem tratados, são considerados. Visitamos aqueles que pedem e aconselhamos e oramos pela conversão deles. Óbvio. Então, quando falo que não tem, quando a Bíblia fala que não tem importância na igreja, não é um valor humano, desprezando o valor, o aspecto humano da pessoa. Não é isto. Devemos amar a todos, ser compassivos com todos. A Bíblia está cheia de passagens assim. É um dos fundamentos do cristianismo. Claro, Então, uma passagem dessa não está absolutamente anulando essas verdades. Está apontando para uma circunstância muito específica. Então, não tem valor na igreja como autoridade para julgamento das coisas espirituais. E Deus encara a briga entre dois crentes como uma coisa que tem um tanto quanto espiritual, de espiritual aí dentro. Porque são dois filhos de Deus, infelizmente, brigando. Não era nem para ter, né? E ele vai dizer isso aqui, já, já. Aí vem a repreensão dura, versículo 5. Vergonha! Para vergonha vou-lo digo. Palavra forte. Paulo estava aqui constrangido. Tanta coisa boa que eu tenho para falar para vocês, tantas coisas bonitas para dizer, eu tenho que estar aqui falando de briga. Mas fazer o quê? Vocês estão brigando? E onde houver gente neste mundo mesmo, pessoas salvas, vai ter briga, porque tem a carne que ainda atrapalha, as paixões carnais. Então, lá está Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, poderíamos dizer, lá está o próprio Deus legislando aqui e deixando uma parte das Escrituras para orientação sobre briga entre dois irmãos. E ele está dizendo aqui que é uma vergonha. Quando a Bíblia condena um procedimento errado, geralmente ela apresenta uma solução. Fique atento. Fique atento. Às vezes o crente é muito preocupado em saber se é proibido isso, se é proibido aquilo. Pastor, isso é pecado? Pastor, aquilo é pecado? Ótimo que você se preocupe em saber se alguma coisa não é boa e é pecado, coisa assim. Mas, por favor, dê tanta atenção à solução que a Bíblia dá para aquele problema ou para aquela dificuldade que você está perguntando se é pecado. Vá atrás da solução, não fique só preocupado. Isso aqui eu não posso, isso aqui não pode. E o que é que você pode? E qual é a solução para agir de uma maneira aceitável a Deus? Porque a maneira que você está fazendo ou vivendo você está descobrindo que não é aceitável a Deus, pela sua consciência, pela palavra de Deus, e você fica, isso aqui não está bom não. Ótimo que você chega a essa conclusão. Mas não pare aí não. O que fazer? Pois bem, aqui ela diz, procedimento errado, submeter a um incrédulo problemas entre crentes. Solução. Na realidade, há dois níveis de solução. Se um não funcionar, entra o outro. Vocês vão ver que a ideia de colocar um crente para ser o julgador entre os dois que estão brigando, isso já é uma alternativa de alguma coisa que não funcionou, que foi a primeira solução. Sofra a injustiça. Aí aqui começa a apertar para nós. Versículos 7 e 8. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vocês. Só em ter brigas já é uma pena. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Primeira solução, sofra a injustiça. Que injustiça? Quando dois se desentendem, obviamente na raiz do desentendimento está que você acha que está certo e o outro está errado. O outro quer de você uma coisa que não é justa. Então você diz, não dou, ou não faço, ou não pago, ou sei lá o quê, não faço. Isso não é razoável. É, não é, nasce a briga. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, se um ceder, ele vai achar que está sendo prejudicado, sofrendo injustiça. É tanto que você me deve, mas não é tanto, rapaz, eu juro, não tem, é tanto. Não é tanto, não é 500, é 300, é 500, é 300. É injustiça te pagar os 500, porque eu só devo 300. Aí Paulo diz, pague os 500. É isso que ele diz quando fala
sofra a injustiça que você está achando que o outro está lhe impondo. Paulo não entra no mérito para saber se o outro está realmente impondo uma injustiça ou não. Porque numa briga, às vezes um tem razão, às vezes o outro não tem razão, às vezes os dois estão sem razão em algum ponto, varia. E Paulo não entra no mérito. É como se ele já assumisse que você tem razão e o outro está querendo uma injustiça para você, ele diz, pois aceite a injustiça do outro. É injustiça? É. Porque eu não devo 500, não, certo, certo, certo. É injustiça? É. Pois pague o que ele diz que é. É assim. Atitude totalmente afinada com o Mestre, com o Senhor Jesus Cristo, na passagem difícil, misteriosa, às vezes mal compreendida, mas eu vou ler. Em Mateus 5, 38 a 42, uma passagem muito enigmática e muito forte. Mas é evidente que Paulo está perfeitamente afinado com esta recomendação, esta ordem, esse princípio aqui estabelecido pelo próprio Jesus Cristo. Mateus 5, 38 a 41. Passagem conhecidíssima e muito pouco, e incompreendidíssima. Há duas coisas. Ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer um que te ferir na face direita, volta-lhe também à esquerda, ou à outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a dar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede. E não voltes as costas ao que deseja que ele emprestes. Não vou detalhar isso aqui. Agora apenas mostra que o princípio de não resistir ao perverso ou à injustiça ou a algo errado que o outro queira, errado ou exagerado ou abusivo que o outro queira demandar de você, em princípio, considere fazer, ceder, sofrer injustiça. Mesmo princípio. Se um deles agir assim, o que que acontece? É 500 a 300, é 500 a 300, está aqui os 500. O que que aconteceu com a briga? Cessou. Imediatamente. Cadê a necessidade do juiz? De dentro, de fora, de qualquer lugar, lá do tribunal, de dentro da igreja. Acabou. Paulo é duro aqui quando diz aqui assim. Se vocês não cederem, isso já é uma derrota. É isso que ele quer dizer aqui. E mais, é como você fazer uma injustiça com o irmão, não ceder à injustiça que ele quer fazer com você. É um pouco esquisito isto, talvez um pouco difícil. O outro quer fazer com você algo que você acha injusto. Aí Paulo diz assim, pois ceda à injustiça dele. Cedo não. Pois você está fazendo injustiça com ele, não ceder à injustiça dele. Porque o correto, o bom exemplo, o ideal, como crente em Jesus Cristo, é você dar a ele uma demonstração belíssima de comportamento cristão. Você dá um show, você mostra o que é uma atitude, aí você age de uma maneira mesquinha, tão mesquinha quanto o outro. Mas não é mesquinha eu querer o meu, só dar 300, que não é 500. Eu não quero entrar no mérito. Eu quero dizer o seguinte, parem de brigar. Ceda, não cedo. Ceda, não cedo. Pois isso é uma injustiça com o irmão. Mas é ele que está fazendo a injustiça comigo aos meus olhos. Não interessa se está fazendo 10 injustiças com você, você está fazendo uma com ele. Porque a atitude correta que você tem para fazer, nobre, que vai acumular brasa na cabeça dele e vai desconcertá-lo e vai humilhá-lo num certo sentido, e vai lhe fazer muito parecido com o Senhor Jesus Cristo, a atitude correta é, eu cedo. a injustiça que ele está me fazendo. Muito interessante. Sofra a injustiça, sofra o dano. É como se você causasse um dano ao irmão, se você não aceitar o dano que ele quer lhe causar. É um jogo de palavras interessante, mas é muito mais do que um jogo de palavras, isso é fato. Espero que vocês estejam compreendendo e que eu não tenha complicado muito, mas eu fiz tudo para explicar como eu podia. O que eu digo é o seguinte, está longe do nosso proceder diário. Longe, não é? Isso aqui encabula a gente. Cristo espera de nós um padrão tão elevado de atitude. Mas pastor, está me levando 200. Aí Paulo diz, eu vou ter que dizer de novo que isso é mínimo. Mínimo! O senhor sabe que custa 200 para mim. Aliás, não é 200 não, é 100 mil. O problema é que ele está cobrando 120. É 20 mil que está em jogo. O senhor sabe o que é isso aí, é mínimo. É o que a Bíblia ensina. Agora, uma pregação desta humilha a nós todos. Não escapa nenhum. Talvez, eu não quero ser injusto com aqueles que agem desta forma. São muito poucos, certamente, mas há graus. Há graus. Tem aquele crente carnal que é pior do que descrente, em termos de atitude. Tem aqueles que são elegantes em muitas coisas, mas estão longe desse padrão. Então, tem variações, mil variações. Mas eu creio que, de uma maneira ou de outra, pega nós todos. Não escapa nenhum. Então, fica a... Vou continuar, tem uma coisa muito interessante ainda antes de terminar, mas fica o desafio. Senhor, me ajuda a aumentar o nível da minha visão espiritual. Me ajuda a entender que este carro aqui, que eu estou comprando em 4 anos, com juros, não sei o quê, a luta danada. E o camarada bateu ontem, e ele não tem razão, está mentindo, contratou um advogado desonesto e tal. Senhor, eu não consigo enxergar isso como uma coisa mínima. Não consigo. Mas a tua palavra diz que é. Por favor, em nome de Cristo, que teu Espírito Santo me convença que é mesmo mínimo. E eu vou dizer uma coisa que os mais velhos vão entender melhor. Quando a gente olha para trás, problemas que eram enormes. Quando a gente olha hoje e diz, mas rapaz, eu quase morro por aquilo. Como é que pode? Passou, eu nem notei que passou direito, consegui, Deus me ajudou. Pedi tantas noites com alguém, briguei com a mulher, briguei com as pessoas, e isso é uma confusão que eu fiz tão grande. Passou. Hoje não viram história de 30 segundos. Aquilo na minha vida era um negócio enorme e tudo. Quantas e quantas vezes alguém que já com uma certa idade pode olhar para trás, talvez até você, um jovem de 30 anos, olhar um problemão quando você tinha 12, você olha assim, não era tão grande. Então, essa é uma maneira de ajudar. Maneira de ajudar. Mas, na realidade, às vezes, parece impossível mesmo. Impossível, pela nossa simples lógica, se convencer de que uma coisa tão grande para mim é mínimo. Até um exame que deu positivo. O teste. Não dá para considerar mínimo. E Deus diz, é mínimo. É mínimo. Então, a grande lição que eu tiro deste texto, deste caso aqui que Paulo traz, é este aí. Muito bem, vamos para frente. Primeira solução, brigando dois crentes, é. Primeira solução que eu estou dando, Deus dizendo,
sofro dano, sofro a injustiça. Pronto. Pastor, Senhor Deus, é uma vergonha, mas eu não consigo, não. Sofrer esse dano, eu não consigo, não. É demais para mim, não dá. Eu vou ficar com ódio dele o resto da minha vida. Eu sou pequeno mesmo, sou imperfeito. Não dá. Sou agarrado com dinheiro mesmo e acho que vou morrer por causa de, sem esse dinheiro. Não, não dá. Eu gosto da justiça, gosto das coisas justas. Não abro mão, porque não é nem questão do dinheiro, é questão de princípio. Eu não abro. Então, senhor, vou ceder, não. Como é a tua orientação, não vou ceder. Já que eu não vou ceder, eu vou partir para uma segunda solução. Aí, ou então Deus diz, tem a segunda solução, se você não vai ceder, que é o ideal. Um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. Versículo 5. Duas condições para esse juiz particular aqui que Paulo colocou. Primeira, ser crente. Por quê? Claro, porque ele diz entre vós. Entre vós, ou seja, alguém que é justificado, aceito pela igreja, herdeiro do reino de Deus. Primeira condição, um crente. Sabidamente como conhecido como alguém crente. Segundo, ser sábio. Para julgar os crentes, não é necessário apenas ser outro crente. Muito curioso. Teria de ter sabedoria, obviamente, uma sabedoria vinda do alto, dada pelo Espírito Santo. Curioso. Paulo não esperava uma farta opção de irmãos habilitados. Eu sei que vocês têm um monte de irmãos aí sábios. Eu acho que ele sabia que não ia ser tão fácil encontrar. Tanto que ele diz assim, vocês não encontram nem um. Como se dissesse, tem que haver, procurem. Eu não sei se já andaram dizendo para Paulo, oh, porque até que seria bom alguém entre nós, mas não tem, sabe, entre nós e tal. Eu não sei o que se passou por trás. Mas dá a entender que Paulo realmente acha que não há uma grande profusão de crentes sábios. Não sei, seria o ideal, claro, mas Paulo é bem realista. Duas observações. Primeiro, Deus separa em dois níveis diferentes os crentes e os não crentes. Os crentes constituem um povo à parte e devem resolver seus problemas internamente, o mais que possam. É como se fosse profundamente irritante para o próprio Deus ver seus filhos em Cristo sendo julgados por pessoas que não são dele. Aos olhos de Deus, os incrédulos são desqualificados para julgarem seus filhos. Segundo, e aqui eu quero encerrar, a importância, a nobreza da sabedoria. Imagine um crente, você um dia ser abordado por dois irmãos na igreja. Irmão, vem cá. Estamos com um problema aqui, uma desavença, a gente já tentou se entender aqui, mas não deu não. Então nós pedimos que você ouça um, você ouça o outro, e nós temos segurança, tranquilidade, que você tem sabedoria para aceitarmos o que você decidir. Você julga a nossa causa. Mas eu não sou advogado. Nós não perguntamos. Eu sei que o irmão trabalha em construção, é carpinteiro, é marceneiro, é pintor. Não, eu sei que o irmão trabalha num caixa de um banco. Eu sei que não tem nada a ver com... Eu sei disso. Mas e daí? Nós queremos do irmão só sabedoria para julgar o nosso caso. E a gente aceita. Já pensaram o tamanho da honra deste irmão? Ô, irmã, o privilégio. É, mas Deus não me deu esse dom. Sabedoria não é dom que ele dá a quem quer. Claro que ele dá sabedoria a quem quer. Mas o que eu quero diferenciar nesse sentido é que ele diz assim, peça sabedoria, Tiago 1:5. Quem quer sabedoria, peça, 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 que eu dou. É um dom no sentido que Deus dá, mas é algo de diferente com a sabedoria quando a Bíblia insiste tanto para pedir a sabedoria. E Deus disse, e eu dou. Ele fala isso dos outros dons? Dizendo que os dons o Espírito dá a quem quer, distribui da maneira como ele quer, de acordo com a vontade dele e tal, e fica por aí mesmo. Mas o ânimo, o incentivo para o crente pedir dons, se tem lá, é muito discreto. E não com a garantia de que será dado. A sabedoria teve este destaque. É assim que eu encaro para a minha própria vida. Entender que a sabedoria está ofertada a todo aquele que queira. Então não venha chorar aos pés de Deus, miar. Ah, eu não tenho sabedoria. Eu sou insensato, eu faço tudo errado. Aqui não está falando de ser desinibido, de ser simpático, ou ser extrovertido, ou ser inteligente, ou ser criativo, não tem nada a ver com isso. Zero. Sabedoria do alto, ver as coisas pelo ângulo de Deus, como Deus enxerga. Ninguém pode se queixar, crente nenhum pode se queixar, que não tem esta sabedoria, porque não tem, porque não pede. O senhor não pode dizer que eu não peço? Posso. Porque a Bíblia diz, se você pedir, eu dou. Deus estará, por acaso, mentindo? Enganando? Iludindo? Sabedoria é uma coisa que você pode ter. Você sendo crente em Jesus Cristo, peça, e peça, e peça. Que Ele vai dar. E um dia, talvez, você se surpreenda em, de fato, algo que você nunca imaginaria. Mas chegarem dois irmãos e dizer, nos ajuda, você tem sabedoria para isso, nós estamos com um problema. E você vai dizer, nunca pensei. E só tirar nota baixa na escola. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Quero encerrar. Ih, eu tinha uma pergunta clássica aqui, complicada, mas acho que eu vou deixar. No caso de irmãos de igrejas diferentes, ou para complicar mais, de igrejas de denominações diferentes, como fazer? O contexto aqui é a própria igreja. A mesma igreja. É o contexto. Mas isso significa que nós vamos desprezar totalmente o fato de serem dois irmãos de duas igrejas diferentes que estão tendo problema, eles não podem pedir um outro para servir como juiz nisso aí? Pode, mas começa a ficar mais complicado, porque envolve diferentes igrejas, diferentes denominações, diferentes convicções doutrinárias, então fica mais complicado. De qualquer maneira, seria bom se cada um tivesse o mínimo conhecimento do outro para avaliar uma coerência da vida do outro, e não é só um dizer, hoje eu sou evangélico, então quer dizer que ele é crente em Jesus Cristo. Então o crente tem plena liberdade de dizer assim, eu, pelo que eu conheço dele, ele pode dizer 10.000 vezes que é evangélico, pelo que eu conheço dele, ele não tem padrão de vida cristã, eu não considero como irmão em Cristo, não. Então, se eu vou resolver essa parada aqui, ou eu e ele, ou vamos levar para o advogado, para a justiça, pode até ser, mas igreja aqui, para mim, não vale. Porque eu não considero irmão em Cristo. Você tem direito. Você não tem direito de dizer assim, você não é salvo. Não pode. É você considerar alguém que você conhece como não sendo ou não sendo irmão em Cristo, ou pelo menos duvidando disto, um direito que você tem. E uma obrigação do outro de viver de uma maneira tal que ninguém fique com essa dúvida sobre a própria vida. Há de se ver se a igreja, as igrejas que pertencem, comungam da mesma doutrina. Já imaginaram? Chega um entre nós e diz assim, eu tive uma revelação ontem à noite que... Pode parar. Pode parar. Não vale. Foi uma revelação que manteve, foi. Mas vocês não escolheram como juiz? Eu? Pois o juiz aqui está dizendo que Deus apareceu por mim de noite, 3:30 da manhã, e para. Se eu fosse uma das partes litigantes, esse juiz estava desqualificado, porque eu não creio. Então vai desrespeitar o outro, vai brigar com o outro e vai ter confusão, vai acabar brigando com o juiz, né? É duas brigas agora. Então, tem que ter sabedoria para saber equacionar essas coisas e aplicar. Mas, não é porque às vezes é complicado que a gente deixa de fazer e seguir pelos caminhos que devemos. Encerrando toda a série, que Deus nos ajude nessa questão dificílima de julgar pessoas. Nunca mais diga, espero. Se você disser, eu acho que eu vou dizer, pedir meu tempo. Se você disser. Pois é, porque você sabe que ninguém pode julgar o outro, né? Ou se eu visse aqui de algum crente aqui da igreja, eu vou ficar arrasado. Porque eu investi tantas horas para mostrar que tem situações em que você não só pode, mas deve julgar o outro. E você vem, continua dizendo essa afirmação que não tem base bíblica nenhuma, ninguém é para julgar ninguém. Calma, calma. Quem agora se ouvir aqui dizendo, não, isso aqui eu não vou julgar não, porque isso é errado. Isso aqui tem tudo a ver com o julgamento que eu vou fazer e é agora. E bufo, diz a sua opinião lá de maneira correta, biblicamente aprovado. Espetacular. E que Deus nos faça agradáveis a Ele, neste particular, de sermos pessoas que vamos deixar de julgar quando não pudermos fazer, Ele nos proíbe, e que vamos sim julgar, mas dentro dos princípios dEle para a honra dEle. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos ajude a aplicá-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.